E aí, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano Lima. Bom, contando com a data de hoje, 22 de novembro de 2020, vão faltar exatamente 10 semanas para chegar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O Enem é uma data, uma prova, né, importante, uma avaliação importante para que vocês ingressem no ensino superior através de programas como o ProUni, tentando vagas ou bolsas em universidades privadas, ou então pelo SISU, onde você concorre em universidades públicas que são aí aliadas do sistema do governo federal. Bom, para começar, eu fiz uma pesquisa sobre quais são os temas entre as ciências humanas que mais caem no Exame Nacional de Ensino Médio. E durante essas 10 semanas eu vou falar de forma não seriada, mas assim, nem temática, nem seriado, mas assim, quase que aleatória, cada um desses temas. Bom, para começar o tema de hoje, eu vou falar da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é um dos temas dentro da disciplina de história que mais cai no Enem, tá? É uma das. Ou seja, se você pegar as provas anteriores entre 2019 e 1999, você vai ver que a Segunda Guerra Mundial estava lá bem presente. Ok? Então, a gente tem que. Eu fiz ali um mapa mental que vai estar disponível ali no meu Instagram e também no meu blog. Para quem não conhece, meu blog é Fabi História. blogspot.com ou então no meu Instagram, instagram.com/professorfabianolima. Bom, gente, para começar, para falar sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que entender quais são os antecedentes da Segunda Guerra. Primeira coisa, a gente vai ter aí uma derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Não sei se vocês se lembram, mas a Alemanha e a Itália vão se unir para tentar tomar terras à força, né? Lá da África e também na Ásia. E assim vai causar um certo desacordo entre outros países que já têm territórios naqueles lugares. E assim vai começar a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha vai ser considerada uma derrotada da Primeira Guerra Mundial. E assim, lá entre o período no o período entre guerras, que a gente chama, que vai até 1900 e 39, entre 14 e 39, vai acender um certo nacionalismo na Alemanha. Isso como se fosse em resposta à derrota que eles tiveram na guerra. A Alemanha vai ser derrotada, vai ser condenada a pagar em dinheiro uma multa para os países vencedores e também ela vai ser condenada a doar a sua marinha e seus armamentos para os países vencedores. Então a Alemanha vai acabar entrando numa crise financeira e assim vai ascender um líder na Alemanha, o nome dele é Adolf Hitler, e ele vai acender um ódio dos alemães contra as pessoas, no caso, os países que ganharam a Primeira Guerra Mundial, ou seja, um revanchismo alemão. Tá? Que vai ser norteado pela crise financeira da Alemanha naquele momento e um sentimento de vingança que vai ser cedido por Hitler. Eu quero tomar de volta todos os meus as minhas riquezas, as riquezas do nosso país. A gente está nessa pobreza por culpa desses ocidentais. Então a gente tem que tomar tudo de volta. Então, ele também vai escrever provocações para a União Soviética. Por que para a União Soviética, gente? A União Soviética vai ser um estado que vai ser formado ainda no, no, na Primeira Guerra Mundial. A Rússia vai estar na Primeira Guerra Mundial ao lado do Reino, do caso da Grã-Bretanha, que depois vai vir a ser o Reino Unido. E a Rússia vai sair da guerra porque a Rússia estava muito pobre, né? E vai fazer uma revolução ali, né? Vão derrubar a família real russa, vão sair da Primeira Guerra Mundial e vão fazer ali um país ali socialista, um estado socialista, né? Com não socialismo, mas assim, sim, socialista, porém, com uma base socialista. Então, a Hitler, mesmo assim, não vai esquecer isso, né? A participação da Rússia lá na Primeira Guerra. Então, ele vai começar a fazer provocações orais contra a Rússia. Como assim, provocações orais? Vai começar a escrever discurso dizendo que tem que derrubar o comunismo, o socialismo e o comunismo, as ideias marxistas têm que vão acabar com a Europa, vão derrubar o mundo. Então, ele tem que invadir aquele território. E assim, ele fica lá oralmente. Oralmente ali é ameaçando a União Soviética. Além das ameaças contra a União Soviética, bom, primeiro a União Soviética vai ficar lá contactando o Reino Unido, né? Ou Grã-Bretanha, né? E vai lá, vai ficar, olha, Reino Unido, eles estão ameaçando aqui a nossa hegemonia. Eles estão falando, esse cara é maluco. Esse cara vai invadir a gente. Aí o Reino Unido, vamos pensar, o Reino Unido ele é uma monarquia, né? Mas é capitalista. Assim como os Estados Unidos também têm uma linha econômica capitalista, né? O que que é o capitalismo, gente? Só um parênteses aí. O capitalismo é quando você envolve o investimento e o acúmulo de dinheiros em setores da população que correspondem aos grandes empresários. Quem tem a maior quantidade de riqueza nesses estados são os grandes empresários, tá? Então, isso é o que faz o capitalismo. Você não tem mais as monarquias como grandes milionárias detentoras de poder, não. Agora são os grandes empresários e banqueiros que detêm esse dinheiro todo. Então, por isso que a gente chama de capitalismo, porque eles têm um capital. Tá? Então, capitalismo vem de dinheiro também, ou seja, capital. Eles detêm todo o capital. Tá? Ou seja, os meios de produção e tudo aquilo que é envolvido a produzir uma circulação econômica. Tá? Então, isso é o capitalismo. Então, capitalismo, no caso, é o Reino Unido e os Estados Unidos. E enquanto a União Soviética, lá tentando ser socialista, pegando todos os bens da monarquia, né? E tentando dividir, fazendo trabalhos que são criando empresas públicas, né, aonde a população trabalha ali em cooperação, pequenas cooperativas aonde todo mundo tem um lucro, ou seja, vão ter essas iniciativas dentro da União Soviética. Ou seja, em contraponto ao enriquecimento de banqueiros. Os bancos da União Soviética são todos públicos, então, ou seja, quem enriquece ali é o Estado e a tendência também é enriquecer a população com o trabalho que eles fazem. Uma circulação igualitária de renda. Isso a gente vai falar um pouquinho depois. Então, essas diferenças aí. Então, essa divisão igualitária de renda da União Soviética vai assustar um pouco os capitalistas, que vão achar que o socialismo é tomar o banco deles, tomar os bens deles, e, na verdade, não é bem isso, né? Existe aí todo um conceito mal compreendido sobre o que é o socialismo e a sua evolução, que é o comunismo, né? Não é exatamente tomar, né, propriedades privadas, né? Mas sim você tomar propriedades de alguma forma que, assim, que estão devendo ao Estado, que não tem nenhum uso para a população em geral. Né? Ou seja, se está devendo o Estado, né? Se está devendo o Estado e devendo a população, né? É mais lógico você pegar ali para aquela população que não tem nada e dividir aquele território, certo? Mas enfim, esse é o pensamento socialista. Mas temos que tomar certos cuidados quando a gente pensa isso, tá bom? Porque o socialismo não é só isso, tá? É uma divisão igualitária, tá? Igualitária de renda. Tá? E também tem outros problemas também, porque tem uma questão de época também sobre o socialismo, tá? Mas enfim, voltando à Segunda Guerra Mundial. Então, a Alemanha estava ali montada num sistema que a gente chama que é um era baseado no capitalismo, onde você tem várias empresas privadas competindo entre elas, só que elas são ali naquele momento incentivadas por Adolf Hitler. Olha, vocês precisam competir entre vocês para ter um carro barato. Um carro barato que todo mundo pode comprar e andar. Ó, vamos pegar essas empresas aí, vocês empresas privadas, vamos construir casas. Ou seja, ele incentivava as empresas privadas. Ele usava o nacionalismo e a superioridade alemã para incentivar as empresas privadas. Então, ou seja, a gente não pode confundir que o nazismo era de esquerda e que ele era socialista, porque o nazismo era um sistema totalmente diferente de tudo aquilo que a esquerda hoje, né, defende. Então, Hitler, ele vai impulsionar a indústria privada alemã, e assim ele vai se chocar contra a União Soviética, né? Utilizando aquelas mentiras. Olha só, a União Soviética vai invadir a Alemanha e a gente não pode deixar eles terem isso. Porque já que a União Soviética, Estados Unidos e Reino Unido tinham ganho a Primeira Guerra Mundial, então tinha que inflar. Ele estava procurando argumentos ali, de alguma forma, para inflar esse ódio contra essas potências, né? Então, ele vai fazer uma série de provocações orais contra a União Soviética. Que provocações orais são essas, gente? Discursos, vai escrever discursos, né? E a União Soviética vai ficar lá. Stalin, que era o líder da União Soviética, vai ligar para o Reino Unido e falar: olha só, vamos tomar cuidado com esse cara aí, porque ele não tá de brincadeira, não, hein? Ele tá ameaçando muito vocês. Aí o Reino Unido: ah, não vai fazer nada, não vai fazer nada, não. Estados Unidos: ah, não vai fazer nada, não. Tá bom, então, né? Por que que naquele princípio, a Grã-Bretanha ou o Reino Unido e os Estados Unidos não estavam ligando para as implicações de Hitler contra a União Soviética? Como eu falei, são países de sistema capitalistas. Então eles tinham ali uma série de senso comuns, achando que o socialismo iria invadir o território deles, que ia acabar com a economia deles. Então tinha esse pensamento antissocialista ou anticomunista, tá? Ou seja, tinha esse pensamento. Então eles, a princípio, não vão ligar quando Hitler começar a ameaçar a União Soviética. Até o momento que Hitler vai começar a fazer provocações armamentistas. Ele vai começar a juntar forças, e assim ele vai invadir a Polônia em 1º de setembro de 1939. Bom, Hitler, gente, como eu já falei, ele vai se juntar à Itália, né, de Mussolini, de Benito Mussolini, para tentar fazer essa, vamos dizer assim, se vingar dos países vencedores da Primeira Guerra Mundial, né? E a Alemanha e a Itália vão se juntar e vão também se aliar também ao Japão, porque o Japão, eles também têm um certo sentimento contra os Estados Unidos e o Reino Unido, que estavam interferindo muito na economia deles, tá? Então, o Japão vai se aliar à Itália e à Alemanha numa aliança chamada Eixo, tá? Eixo. É o Eixo, eles chamam de Eixo Alemanha Roma Japão. Tá? É um eixo aéreo, né? Então, ou seja, esse chamado eixo vai ser a aliança que eles vão se formar para tentar atacar os países que vão ser os chamados, eles vão se formar também numa aliança chamada aliados, que vai ser, primeiro, Reino Unido e França, tá? Em 1939, tá? Só que a gente vai ter uma situação aí. Na primeira fase vai ter essa formação de alianças, vai ter aí Alemanha, Itália e Japão contra Reino Unido e França, né? Por quê? Quando Hitler invade a Polônia, ela é aliada do Reino Unido e da França. Ele invade a Polônia, aí os poloneses fogem lá para o Reino Unido e para a França, né? E então aí começa, aí o Reino Unido e a França decidem declarar guerra contra a Alemanha. Aí você vê aí. Só que a gente tem aí, do lado, três países, né? Alemanha, Itália e Japão, enfiando a porrada no Reino Unido e na França. Tanto que é tomada logo em seguida, né? Pelos nazistas. E o Reino Unido começa a ficar desesperado. Gente, eu preciso de gente aqui para entrar nessa guerra, né? Não é possível, né? Não é possível, tem que conseguir fazer eles entrarem, né? Então, eles dialogam com a União Soviética porque no dia 22/6 de 1941 acontece de fato a chamada Operação Barbarossa, tá? Que é quando a Alemanha, que tinha um acordo de não agressão, né, à União Soviética, um acordo, inclusive, que Stalin fez Hitler assinar. Para que, olha só, você quer fazer guerra contra eles? Por favor, é só você não me agredir. Só que o Hitler ficou lá escrevendo cartinhas, fazendo diálogos, falando mal da União Soviética, né? Então vai ter a Operação Barbarossa, tá? Onde a Alemanha vai se desfazer do acordo de agressão e vai atacar a União Soviética, tá? Então vai ser a desculpa aí que a União Soviética vai usar para se aliar à França e ao Reino Unido e assim tornarem-se aliados contra o eixo Alemanha, Itália e Japão. E os Estados Unidos, gente? E os Estados Unidos? Como os Estados Unidos vão entrar na guerra, gente? Bom, vai ser o seguinte. Os Estados Unidos, ele vai entrar na guerra em 1941. Por quê? O Japão, quando ele tá lá no eixo Alemanha-Itália, resolve atacar a base Pearl Harbor, lá no Havaí, em 7 de dezembro de 1941. Até então, os Estados Unidos estavam apoiando a Segunda Guerra Mundial de forma indireta, enviando medicamentos, enviando alimentação para o Reino Unido e para a França. Porém, vai vir o Japão, que já tem uma rivalidade histórica com os Estados Unidos e o Reino Unido, e ataca a base de Pearl Harbor no Havaí. E assim, então, os Estados Unidos entra para a Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, essa aí a gente vai ver aí um encerramento da primeira fase, porque a primeira fase da Segunda Guerra Mundial vai ser a formação de alianças, tá? A invasão da Polônia e da França pela Alemanha e também o expansionismo. Isso que vai causar, que é o expansionismo alemão, né? Que a Alemanha vai dominar a Polônia, vai dominar a França. E o Reino Unido vai ficar cada vez mais isolado, né? Então aí vai vir a segunda fase, quando Hitler, vendo que só estava o Reino Unido lutando contra ele, decide invadir a Rússia, né? Ou seja, a União Soviética. E aí a União Soviética entra do lado do Reino Unido. Aí daqui a pouco vem o Japão para se vingar de problemas históricos com os Estados Unidos e o Reino Unido e manda vários aviões ali, carregados de pilotos chamados de kamikazes. Por que kamikazes? Eles vão entrar nos aviões e eles vão se matar praticamente. Dentro dos aviões eles vão se jogar na base aérea de Pearl Harbor, né? Eles vão se matar, eles vão se jogar com os aviões. Uma coisa assim absurda, né? Ou seja, eles vão se matar pela vitória deles na guerra. Então, quando tem um ataque de Pearl Harbor, então os Estados Unidos fazem um acordo com a América Latina, né, que é o chamado da política da boa vizinhança, que é o seguinte, olha só, qualquer país que decretar guerra contra os Estados Unidos ou contra qualquer um de vocês, a gente vai entrar em guerra apoiando o outro país que está lutando em guerra contra vocês. Então, Estados Unidos vai se apropriar dessa política da boa vizinhança que os Estados Unidos assina, né, com toda a América Latina e vai levar soldados brasileiros, argentinos, mexicanos, peruanos, ou seja, toda a América Latina vai para a guerra. Vai ser o momento que a gente vai ver a guerra ser considerada guerra total, que quando você vai ver quase todos as potências do mundo, todos os países do mundo, estados do mundo envolvidos de alguma forma na guerra. Tá? Então a gente vai ver aí o eixo Alemanha, Itália e Japão sozinhos ali, e a gente vê os aliados do Reino Unido, né? França, né, que vai ser tomada pela União Soviética, ou pela Alemanha, perdão, França vai ser tomada pelos nazistas alemães, e o Reino Unido sozinho. Então o Reino Unido vai puxar a União Soviética e vai puxar os Estados Unidos, que vai puxar a América Latina. E a União Soviética, a gente sabe que a União Soviética não é só a Rússia, né? São vários países ali, vários estados ali, que complementam a União Soviética. Então, assim vai ter, os aliados vão ter muito dinheiro e muitos armamentos para tentar combater os avanços de Hitler. Então, na segunda fase, a gente tem como marco aí a União Soviética e os Estados Unidos quando entram, tá? E assim você vai ter a primeira derrota de Hitler. Vai ser como, gente? Vai ser a chamada Batalha em Stalingrado. Hitler, achando que ele poderia vencer os russos, né, que tinham, eles achavam que a tecnologia deles era inferior, o que Hitler vai fazer? Ele vai tentar invadir, tentar tomar Stalingrado. Stalingrado hoje a gente chama de Moscou, né? Ele vai tentar tomar Stalingrado por alguns pequenos países que ficam ali no entorno de Stalingrado. Só que Stalin vai descobrir essa tática de Hitler e ele vai dar ordem de queimar e criar pântanos, né? Ou seja, a tática da terra arrasada, né? E envenenar os rios que ficam ali no entorno de Stalingrado. Essa tática vai ser essencial porque vão formar muitos pântanos em volta de Stalingrado. E isso no inverno russo, no inverno, gente, que chega a 50 graus negativos. Então essa vai ser a grande derrota de Hitler. Hitler vai perder muitos armamentos ali, armamentos de carro, né? E armamentos também e pessoas. E ele já vai chegar fraco, né? Ele vai tentar voltar com o exército, né? Fazer o exército dele voltar e já vai ficar fraco. E vai ser nesse momento que vai vir a terceira fase da guerra, que vai ser a série de derrotas que Hitler vai ter, tá? Que uma delas vai ser a Itália, que vai ser rendida pelos antifascistas, ou seja, o Mussolini vai ser morto, que era o grande aliado de Hitler, né? Pelos antifascistas, soldados aliados da Itália e aliados também... aliados italianos, grupos italianos antifascistas, né, que eram contra Mussolini e o apoio aos nazistas, né, e também soldados americanos, soldados ingleses que vão ali tomar e derrotar Mussolini em 3 de setembro de 1943. E vai haver também o dia D, que vai ser a retomada da França pelos aliados. Lembra lá que a França tinha sido tomada, né, pela Alemanha? Então, a França vai ser tomada de volta pelos aliados, pelos ingleses, chamado dia D, porque vai ser quando todos os lugares que já tinham sido tomados pela Alemanha vão ser rendidos, né? E logo em seguida, a gente vai ter a invasão dos... soviéticos contra a Polônia. E vai ser nesse momento que a gente vai descobrir que o mundo vai descobrir os horrores que foi o nazismo, né? Que eles implementaram o chamado Holocausto. O que era o Holocausto, gente? Bom, a Alemanha precisava de muito dinheiro para poder entrar nessa guerra contra os chamados aliados, né? O Reino Unido, França e União Soviética, Estados Unidos. Então, o partido alemão, o partido nazista alemão, eles vão aprovar uma série de leis que vão fazer ter uma supremacia branca, ou seja, os brancos são superiores. Ele vai criar toda uma questão de árvore genealógica, então só as pessoas que são oriundas de tribo originária germânica, chamados de arianos, né? Só essas pessoas é quem merecem serem tratados como alemães. Quem não fosse nada disso teria que ser morto, assassinado, preso ou ir embora da Alemanha. Então vão ter muitas perseguições a judeus, pessoas pretas, também ciganos e também pessoas que hoje a gente identifica como pessoas LGBTQIA+, tá? Ou seja, a gente vai ter aí o Holocausto acontecendo, tá? Ele vai pegar esses grupos de pessoas, vão prender em chamados grupos, em campos de concentração, vai mentir para essas pessoas dizendo, olha, a Alemanha está em guerra, mas nós vamos proteger vocês. E vão cercar essas pessoas ali em campos de concentração e essas pessoas vão ser torturadas, vão ser utilizadas em experimentos, à força, experimentos medicinais, vão treinar, vão usar elas para, vamos dizer assim, testar armas, como, por exemplo, gás de pimenta, vários tipos de gases, ou seja, vão pegar essas pessoas e vão testá-las, né, com as armas que eles vão utilizar na Segunda Guerra. Gente, é uma coisa horrível. Vão queimar essas pessoas através de bombas que vão ser criadas vivas, tá? Ou seja, e quando, nesse dia aí, quando acontece o dia 27 do 1 de 45, os alemães que invadiram a Polônia vão descobrir que os russos, os soviéticos estão chegando. Então, quando eles percebem que os soviéticos estão chegando, eles recebem uma ordem de queimar e matar o máximo de pessoas possíveis que estão nesses campos de concentração ali em Auschwitz, na Polônia, tá? Então vai ser nesse momento que eles vão pegar essas pessoas e vão prendê-las, amarrá-las, vão jogar em fornos vivas, vão matar a tiros, e até o momento que vai chegar o exército soviético e vai render esses soldados alemães e vai descobrir uma pilha imensa de corpos de pessoas, de judeus, de ciganos mortos nessa época, mortos pelo governo nazista. E qual era o objetivo da morte de todas essas pessoas? Os judeus, eles também concentravam riquezas, gente. Riquezas, dinheiro, bens e também projetos e patentes. Hitler vai se apropriar dessas patentes para poder criar armas, né? Criar, como por exemplo, o teóricos aí recentes descobriram que pode ter havido uma usurpação do projeto do que a gente chama o Volkswagen, que é o chamado Fusca, né? É um carro que ele tem uma base, uma criação de um judeu chamado Joseph Goebbels. Então, essas patentes dele vão ser apropriadas pelo governo alemão, na época, por Adolf Hitler, e vão ser entregues por empresários arianos, tá? E esse carro, e a partir do Fusca, a gente vai ter várias armas de guerra, vai ter tanque que não precisa de água, vai ter carro que anda embaixo da água, ou seja, vai ter uma série de armas e também dinheiro, já que eles eram muitos comerciantes e muitos também eram banqueiros. Então ele vai pegar esse dinheiro dos judeus para poder investir na guerra, tá? Então, com a chegada da União Soviética no campo de concentrações de Auschwitz, vocês vão descobrir que estava acontecendo uma grande morte em massas de judeus e também de pessoas que também eram ciganos e também de pessoas que eram consideradas que hoje a gente chama de LGBTQIA+, né? Gays, prostitutas, tá? Ou seja, tudo aquilo que fugia do tal padrão ariano vai ser assassinado em massa, tentativa de assassinato em massa, tá? Pelo exército de Hitler. Bom, vai ser aí que vai bater o desespero em Hitler e ele vai se suicidar no dia 30 de abril de 1945. E a Alemanha, só que mesmo com o suicídio dele, o exército vai continuar lutando contra o Reino Unido e a União Soviética e os Estados Unidos vão estar ali em peso, né? E assim a rendição total dos soldados alemães vai ser no dia 8 de 5 de 1945, tá? Então a gente vai entender que como foi feito, vai a partir dos dados que vão ser coletados naquela época, é que a gente vai entender como foi construído essa ideia racista que foi o nazismo, né? De diminuir pessoas a um ponto de um grupo de pessoas ser superior, brancos serem superiores a todo o resto do mundo, tá? E essas pessoas deveriam morrer. Era uma tática de guerra, era uma tática para acender o ódio dos alemães para eles irem à guerra. Eles eram alimentados com esse ódio para irem à guerra. E eu vi um documentário recente pelo History Channel falando sobre como foi o processo de educação dos germânicos, né, nesse momento pós-Segunda Guerra Mundial. Foi uma coisa muito trabalhosa, porque primeiro que eles estavam numa educação muito racista, eles eram extremamente racistas. Então tinham ali uma obrigatoriedade de alguns alemães que ficaram ali na Alemanha, dividido, porque a Alemanha, depois que foi rendida, ela foi dividida entre o Reino Unido, França, União Soviética, né? E os países ali que tomaram a Alemanha vão fazer uma série de programas educacionais para poder retransformar e reeducar esses alemães, para eles entenderem que os horrores da guerra. Aqueles horrores do nazismo eram horríveis, o racismo era horrível. Então, eles vão ver filmes mostrando a quantidade de mortos, os judeus que foram encontrados em Auschwitz, Ou seja, vão ser mostrados para eles, mas era para chocar mesmo. Vai ser um tratamento de choque naquela população alemã, porque eles estavam acendidos demais com o racismo e também com as ideias nazistas. Bom, temos aí a Alemanha rendida e também a Itália rendida. Só que ficou o Japão ainda provocando os Estados Unidos, tá? Então, gente, eles continuaram em guerra, Japão contra os Estados Unidos e atacando também o Reino Unido ainda, até o momento que os Estados Unidos também, a gente sabe que durante a Segunda Guerra Mundial vai ter um avanço também. Quando a gente fala de guerra, a gente vai ver aí que as táticas de guerra vão levar também um avanço tecnológico, tá? Eles vão produzir muitas armas. Então, eles vão descobrir que é possível fazer através de fissão de átomos nucleares uma bomba, né? E assim, através da descobertas, né, da fissão nuclear e também de estudos de Albert Einstein, vai ser montado o que é chamado de bomba atômica. Então, os Estados Unidos podem tentar fazer o Japão se render, porque eles avançaram tanto no, na pesquisa sobre armas, né, que para poder fazer o Japão se render, eles vão fazer o seguinte: agora vocês vão ver o que a gente chegou, até onde a gente chegou nessa guerra. Os Estados Unidos vão escolher uma ilha, duas ilhas, né, do continente do Japão. Uma delas é Hiroshima e a outra é Nagasaki. São duas ilhotas ali, dois territórios ali japoneses. Então, os Estados Unidos, em segredo, vai pegar esse armamento, vai colocar num avião chamado Enola Gay e vai levar esse avião até a altura dessas ilhas. E na altura dessas ilhas vão acionar essa bomba, que ela vai... essas duas bombas. Como funciona a bomba nuclear, gente? É como se você fizesse os átomos, né, eles se baterem a ponto deles se romperem. Quando os átomos se rompem, né, isso causa uma grande quantidade de calor, tá? Então, isso também pode ser feito com hidrogênio, né, só que essas bombas não eram de hidrogênio. Então, esses átomos, eles vão se romperem e assim causar um calor. Mas para poder fazer esses átomos se romperem para causar essa grande massa de calor, a bomba não pode cair no chão simplesmente. Ela tem que ser acionada e explodida, né, ainda no ar. Então, o avião vai sobrevoar essas duas ilhas, vai jogar uma, e assim essa bomba vai no ar, vai ser explodida. E assim vai acabar com dezenas de pessoas, né, nessas duas ilhas. Isso é em duas datas, dentro de agosto de 1945. O Japão vai tomar um susto nesse momento, que eles vão se obrigar a se render e falar: olha, agora lascou, eu não vou conseguir lutar contra um país que tem um troço desse que acaba com uma ilha inteira e com milhares de pessoas, né? Então, o Japão vai se render e isso vai marcar o fim, de fato, da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o que vai marcar o fim da Segunda Guerra Mundial vai ser a rendição do Japão, o suicídio de Hitler e também a morte de Mussolini, dentro das ações que vão acontecer da invasão do dia D, né, que a França vai ser tomada pelos aliados, e a Itália também vai ser rendida pelos antifascistas, e também pela invasão dos soviéticos à Polônia e a rendição alemã também. Ou seja, essas ações aí é que vão fazer acontecer o fim da Segunda Guerra Mundial. Vão ser cerca de 55 milhões de mortos, tá? Então, vai ser criado, essa guerra vai ser tão forte que vai ser criado a chamada Organização das Nações Unidas, onde todos os líderes do mundo vão se sentar para conversarem antes de pensarem em fazerem alguma possível terceira guerra mundial. E através da criação da ONU, a gente vai ter aí a criação da OTAN. E a gente sabe o que que já vai acontecer com a Alemanha. A Alemanha foi derrotada? Foi. Então quem é que vai governar a Alemanha? Eu falei lá que a Alemanha, ela vai ser dividida entre Reino Unido, França, Estados Unidos, e União Soviética, certo? Ou seja, União Soviética, um país socialista, né, divide no mesmo território com França e Reino Unido. Imagina o que que vai acontecer nisso daí, gente. É claro que a União Soviética vai se chocar contra, né, o Reino Unido e a França, que são países, estados capitalistas. E eles não vão aceitar as ideias soviéticas. Então a Alemanha vai ser dividida em duas, né? A Alemanha Oriental e Ocidental. E assim a gente vai ter aí o início do período que a gente chama de Guerra Fria. Ok, gente? É isso. Bom, eu vou deixar esse áudio aqui para você, para auxiliar vocês no mapa mental, que eu tô deixando lá na lá no meu Instagram e também no meu blog, tá? Ah, é só vocês darem play e se divertirem, ok? Valeu, gente. Muito obrigado e sigam lá, me sigam no Instagram, instagram.com/professorfabianolima e também no meu blog, tá? Fabi História, tá? STORIA, tá? Fabi História, não tem H no meio não, tá? É Fabi História mesmo, tá bom? .blogspot.com. Valeu, gente. Muito obrigado e até o próximo resumão. É isso aí, gente. Acessa lá fabhistoria.blogspot.com ou então instagram.com/professorfabianolima. Até mais! Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí para quem puder contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, é só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar: fabhistoria@gmail.com. E aí vocês podem enviar um pix de qualquer valor: 5, 10, 15, 20 reais. É só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast, eu faço muitas buscas bibliográficas para falar. Citações, algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora, né, sobre História das Transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então eu vou deixar também por escrito no comentário do podcast o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail para quem quiser entrar em contato, tá? fabhistoria@gmail.com, fabhistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora e meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classes chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.